Euronet Plus. Espaço Euronet, hoje falamos de startups e empreendedorismo. Neste mês em que Portugal recebeu a Web Summit, vamos conhecer uma startup do Porto, a Headclick. É um verdadeiro caso de sucesso. A Headclick evoluiu de uma pequena startup para a condição de pequena e média empresa. Esse percurso ajuda a compreender as dificuldades de entrada de novos conceitos na economia nacional. Pedro Mesquita.
Estamos a chegar à UPTEC, Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, onde empresas de base tecnológica, científica e criativa desenvolvem a sua atividade. É aqui que trabalha a Headclick, uma empresa de marketing digital. Fundada em 2007, esta startup, que agora assume uma estrutura de PME, arrancou com apenas 3 pessoas e neste momento já chega a mais de 100. Ana Bicho, diretora de operações da Headclick, conta como nasceu a empresa e explica que o objetivo era responder às necessidades do mercado português.
O objetivo na altura era suprir uma necessidade de mercado crescente relativa à gestão no marketing digital. Portanto, não havia soluções em Portugal, os sócios fundadores trabalhavam todos no estrangeiro, tinham carreiras em multinacionais, queriam voltar a Portugal e quiseram fazer de forma empreendedora, montando um negócio cá. Foi na altura em que havia já um grande crescimento sobre o que era, a internet já estava em pleno, digamos assim, mas havia muitas atividades à volta do que, como é que se trabalhava o marketing no online, e no fundo detectaram que em Portugal ainda havia muito pouca gente a fazer isso e portanto que era uma oportunidade e montaram cá o negócio.
A Headclick faturou em 2015 10 milhões de euros em exportações. A União Europeia é o principal cliente, mas não é o único mercado. A América do Sul é também um grande parceiro desta empresa, que abriu recentemente uma filial no Brasil. Ana Silva, responsável financeira do grupo, sublinha à Renascença que a crise não afetou o mercado digital e dá-nos os números do crescimento da empresa.
Cerca de 50% exportamos para a França e este é o nosso principal mercado. Logo de seguida temos Espanha e Polónia. Portanto, estes apresentam-se como os principais mercados europeus. Na verdade, o mercado digital nunca sentiu uma grande contração. O mercado digital tem vindo a crescer sempre na casa dos 2 dígitos. Nós, quando começamos, já de cerca de 3, 4 anos atrás, este mercado crescia a 25% ao ano, que é uma taxa muito elevada, quando o resto do conjunto da economia crescia a 2, 3%. Portanto, a verdade é que o mercado digital tem vindo a ocupar cada vez mais o seu espaço e quando falamos de mercado digital da performance, que é o setor onde nós incluímos, ainda tem uma taxa de crescimento muito mais acentuada. E nesse sentido, nós nunca sentimos muito a crise nos mercados europeus porque trabalham também nesta área da performance, que é um mercado que, no geral, está a crescer.
Com quase uma década de vida, a Headclick nasceu às portas da crise, numa altura em que se multiplicavam as insolvências em Portugal. Pedro Roque, um dos fundadores da empresa, explica que os mercados internacionais foram o segredo do sucesso.
Claramente, o facto de termos estado desde cedo a olharmos para o mercado internacional ajudou-nos a não ter esse fator ou essa condicionante negativa da crise nacional. E através desse facto, temos iniciado logo a olhar para fora, conseguimos não sofrer aquilo que Portugal passou durante vários anos, né? Ainda não estamos completamente recuperados.
Mas olhando para o que se passa noutros países, este caminho não leva necessariamente ao sucesso. Um estudo do MIT revela que 9 em cada 10 empresas com o perfil de startup não sobrevivem aos primeiros 5 anos. Em Portugal, a DNB aponta para uma taxa de sucesso de cerca de 60%. Números que, para Ana Bicho, só podem ser invertidos com um reforço da cultura do empreendedorismo.
A cultura do empreendedorismo tem que ser mais profissionalizada e tem que começar mais cedo. Acho que deve começar na escola. Portanto, e acho que isso é algo que devemos realmente repensar. Porque existem mercados e existem países onde esta dinâmica, nomeadamente Inglaterra, por exemplo, a dinâmica do empreendedorismo é estimulada na escola. Portanto, com grupos de trabalho, com empresas que são simuladas dentro da escola, com concursos, com cadeiras específicas já na escola secundária sobre os temas, e nós não temos nada disso em Portugal. Mesmo o ensino universitário começa agora a dar alguma resposta em preparar os seus alunos para poderem depois, de forma mais sustentada, exercer a sua veia mais criativa numa organização, a criar uma empresa a partir disso.
Em Portugal, as universidades têm apostado cada vez mais no lançamento de plataformas de apoio às startups. Preocupação partilhada por associações de estudantes e pelo próprio Estado. Há até especialistas a defender que o empreendedorismo seja tema de ensino nas escolas. Apesar da crescente aposta neste setor, não existem ainda números sobre o impacto destas empresas na economia e na sociedade.
Ficamos assim a conhecer a AdClick, um caso de sucesso no marketing digital. E numa altura em que são cada vez mais os apoios públicos às startups e ao empreendedorismo, tentamos perceber o impacto deste setor para a economia, que contributo têm dado as startups para a recuperação da economia portuguesa e europeia. Será este um modelo empresarial sustentável? Bom, em entrevista à Renascença, João Vasconcelos, o secretário de Estado da Indústria, considera importante que o governo invista no setor e explica o peso destas empresas na economia nacional e não só.
O peso que tem na economia é muito simples. 50% do novo emprego está a ser criado por empresas com menos de 5 anos. Por isso, as novas empresas, as empresas jovens, são essenciais para combater o desemprego. E também porque essas novas empresas são diferentes. São empresas que estão a nascer, as que nasceram nos últimos anos, que estão a nascer num momento de crise de mercado interno, têm muitas delas focadas no exterior, focadas em vender para fora, até primeiro do que vender para Portugal. E isso nota-se também, né? Temos muitas empresas, é a primeira vez que temos empresas, 10% destas novas empresas começam a exportar no primeiro ano, e isso torna-se diferente. São empresas que valorizam mais a criatividade, a tecnologia, valorizam mais os seus recursos humanos, e por isso são merecedoras de várias estratégias públicas, de várias políticas públicas específicas para este género de empresas.
Falando de exportações, muitas empresas estão neste momento a exportar para a União Europeia. Sente que tem havido uma retoma desses mercados?
Estamos a detectar vários movimentos, não é? Uma, obviamente, é da consolidação de vários mercados tradicionais nossos, da União Europeia. Produtos de indústria, muitos deles sofisticados. Um produto que se venda na União Europeia hoje em dia tem que ser um produto muito competitivo, muito sofisticado. Mas também estamos a ver um grande esforço das empresas, nomeadamente das PMEs, em diversificar os seus mercados. Nós, um dos desafios que tínhamos é que nós temos muitas empresas que exportam, mas que só exportam para um mercado. Isso acontecia muito com Angola, por exemplo, é normal, ou Espanha, mas o que estamos a sentir é que as empresas estão a fazer um grande esforço de diversificação de mercados e de aumentar as suas cotas de mercado. Eu tenho acompanhado empresas portuguesas nesse esforço na América Latina, na Ásia, em África. A semana passada estive em Marrocos, 4 dias, onde estive com várias indústrias portuguesas, de agroalimentar aos serviços, à engenharia, ao automóvel, à informática, a tentarem entrar em Marrocos, e não só, e a tentarem usar Marrocos como porta de entrada para a África francófona, para uma África que nós não estamos habituados a estar presentes. Eu sinto uma grande vontade e agilidade das empresas portuguesas em entrar em novos mercados, e isso está a começar a surgir também nas estatísticas das exportações. Não?
O empreendedorismo em Portugal tem merecido a atenção deste governo. Neste momento, que investimento é que está previsto para impulsionar o setor das startups?
Nós, no âmbito do Startup Portugal, lançamos 2 instrumentos. No âmbito do Portugal 2020, estamos a falar de quase 500 milhões de euros em 4 anos para jovens empresas, para quem quer montar um negócio de base tecnológica ou não, da agroindústria, de turismo, de têxtil, de calçado, seja do que for, tem um apoio do Portugal 2020 para os seus investimentos iniciais. Mas, de qualquer maneira, nós, mais do que o 2020, ou até instrumentos de capitalização como o crédito, com mais linhas de garantia mútua, que temos 1.200 milhões de euros, lançámos 2 produtos financeiros para co-investimento com business angels e capitais de risco. Nós estamos a falar de 400 milhões de euros de apoios públicos, que na maior parte das vezes será 50% do investimento. Portanto, nós estamos a falar, estes 400 milhões de euros de apoios públicos irão permitir 800 milhões de euros de investimento em empresas, de capitais de risco e business angels. Isto são maneiras, são formas de capitalizar as empresas, não através de dívida, mas através de capital, com investidores que não trazem só capital, trazem também know-how comercial, know-how de desenvolvimento de produto, know-how de gestão, escalabilidade. Estamos a atrair vários investidores estrangeiros, especialistas em agroindústria, ou especialistas em renováveis, ou especialistas em biotech, ou especialistas em digital, para investir em empresas portuguesas com estes instrumentos. Nós, no caso dos Business Angels, candidataram-se 270 Business Angels à primeira fase deste concurso. Vamos lançar agora, nas próximas semanas, a segunda fase do concurso Business Angels, mais 10 milhões de euros para Business Angels. Já lançámos 100 milhões de euros para capitais de risco. Candidataram-se 26 capitais de risco com intenções de investimento de mais de 400 milhões de euros, o que ultrapassou muito a nossa expectativa. E por isso, durante o Web Summit, agora há umas semanas atrás, lançámos o 200M. É um fundo de 200 milhões de euros para co-investimento com capitais fixos. O que o governo está a dizer é os privados detectam oportunidades, os privados investem o seu dinheiro e o governo acompanha os privados, co-investe com eles. E dessa maneira sabemos que não é só dinheiro que estamos a fornecer às empresas, estamos a fornecer know-how, ajuda comercial a escalar, a entrar para novos mercados com outra ambição. Não é? E com investidores que percebem da indústria, que têm níveis de especialização muito profundos. Em 2017 vai ser o ano em Portugal, desde sempre, com mais dinheiro disponível para quem quer fazer crescer uma empresa, nomeadamente empresas de base científica, tecnológica, em vários setores.
E a propósito do Web Summit, tem recebido contactos de empresas que querem vir para Portugal?
Bem, tem sido diário. A quantidade de contactos, nomeadamente de e-mails, de empresas, de instituições que querem saber mais sobre Portugal, o que é que está a acontecer em Portugal, como é que se pode vir para Portugal, tem sido diário. Nós temos uma task force aqui no Ministério, que é a equipe do Startup Portugal, que é liderada pelo Simon, Fetcher, que tem estado a falar com essas empresas, tem sido diário. Foi uma maneira do mundo descobrir o que é que estávamos a fazer, uma maneira do mundo descobrir como é desenvolver uma empresa em Lisboa e estamos a ter resultados extraordinários. Não é? Até estamos com dificuldade em dar vazão a tantos pedidos.
Mas não teme que seja arriscado o Estado investir num setor que, olhando para exemplos estrangeiros, se tem revelado de risco no que respeita à sobrevivência das empresas, como apontam alguns estudos, que dizem que 9 em cada 10 startups não sobrevive além dos 5 anos, ou até em Portugal, o relatório da DEB, que situa a taxa de sucesso destas empresas em cerca de 60%?
Sim, claro, a opção é se queremos os outros 40% ou não, não é? Nós se queremos uma Farfetch, ou se queremos uma Feedzai, ou uma Uniplace. Uma Farfetch são 700 postos de trabalho já, não é? Se queremos uma dessas, temos que apostar nas tais 10 e 9 morrem para sobreviver aquela, não é? Agora, temos que tomar uma decisão. Nós tomamos a decisão de querer fazer parte desta economia. No melhor ecossistema do mundo, que é a Silicon Valley, morrem 9 em cada 10. Não é? Nós temos que perceber se Portugal quer fazer parte desta economia do futuro ou não, e este governo decidiu que sim. E ainda por cima, é um setor que para nós, a verdade seja dita, não é muito difícil tomar esta decisão, porque nós já temos provas que somos competitivos nisso. Os investimentos das multinacionais em Portugal nestas áreas, da Siemens, com mais de 2 mil colaboradores, da Cisco, da Fujitsu, da Bosch, que ele inaugurou ontem um laboratório em Guimarães, só de indústria 4.0 e ligado ao digital, o investimento da IBM em Viseu, provam que Portugal pode ser muito da Altran, no fundão. Amanhã vou inaugurar um escritório na Expo com 130 engenheiros da Bold International. Isto só prova que Portugal já é bom nisto. A questão é se queremos que haja empreendedores portugueses a aproveitar isso ou não. O governo tomou a opção de sim. É óbvio que há risco, é óbvio que muitas empresas morrem. Por isso é que eu acho que não deve ser o governo a selecionar quais são as melhores ou as piores. Devemos acompanhar os investidores privados que decidem quais é que podem ter mais probabilidade de ser de sucesso.
João Vasconcelos, o secretário de Estado da Indústria. Já Raquel Varela, investigadora de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, apresenta outra face da moeda. Ora, diz a historiadora que a filosofia do empreendedorismo, a teoria de que o chamado self-made man é sempre fator de sucesso, também contribui para um quadro de desemprego.
Penso que há uma correlação entre aquilo que é o aumento exponencial do desemprego. Nós chegámos a taxas reais de desemprego de 25% da população desempregada, portanto, taxas de 25% há dois anos atrás, agora a taxa real estará na ordem dos 20, 21%. Taxa real, quando eu digo isto, inclui os chamados desencorajados, pessoas que deixam de ir à procura de emprego, subemprego, emprego a part-time que não permite viver, etc. E não parece coincidência que tenha explodido esta ideia do empreendedorismo numa altura em que explode também o desemprego. Ou seja, há aqui uma ideia ideológica de que o combate ao desemprego se faz por uma ideia excepcional de um indivíduo, não é? Um bocadinho o self-made man, face a uma situação estrutural que deixe-me dizer isto aos ouvintes, que me está a ouvir aqui na Rádio Renascença, que é: nós hoje temos a maior taxa de desemprego da história da humanidade, ou seja, a humanidade nunca conheceu tanta gente, nomeadamente porque também hoje temos a maioria da humanidade urbanizada e, portanto, a viver em cidades e não em economias de subsistência, etc., agrárias. E, por outro lado, a partir dos anos 90, o que nós temos é o chamado um choque de trabalho global, para usar o termo norte-americano, que é, com a abertura dos mercados asiáticos, a entrada desta força de trabalho no mercado mundial duplicou a força de trabalho à escala mundial, não é? Nós hoje temos o dobro das pessoas, o dobro da força de trabalho, duplicou a força de trabalho no início da década de 90. E, portanto, nós temos um problema estrutural em todas as sociedades de desemprego. Essa questão do empreendedorismo tem várias vertentes, não é? A primeira questão é importante as pessoas terem iniciativa. Isso deve ser louvado e deve ser acarinhado. A iniciativa não é exclusiva de quem faz a sua própria empresa. Se houver um caixa de trabalho bem organizado, as pessoas têm imensa iniciativa, não é? Deixam de ter iniciativa, nomeadamente é quando há ameaças permanentes de desemprego, etc. Ou seja, há uma tendência ao conservadorismo quando há uma ameaça grande de desemprego. Ao contrário do que as pessoas pensam, o pleno emprego não diminui, digamos assim, a iniciativa, ou seja, as pessoas têm um emprego garantido e por isso não trabalham bem. Essa é a ideia do senso comum. Quando as pessoas têm medo de ficar desempregadas, o desemprego é muito gravoso, é muito alto, a tendência para não arriscar, para não sugerir novas ideias, para não contrariar o conservadorismo instalado nas empresas ou nos setores públicos, a tendência para não haver inovação é muito mais certa. A segunda questão do empreendedorismo é que 95% das startups entram em falência ao final de 5 anos. Isto é um número altíssimo que indica, portanto, que há aqui, digamos assim, a maioria das startups são projetos que não têm nada a ver com o desenvolvimento económico estrutural do país. Portanto, são projetos que falham num período de 5 anos. O que nós não sabemos é quantas destas empresas é que deixaram dívidas, nomeadamente familiares penhorados ou endividados ou como fiadores, não é? Os próprios empreendedores, se eles próprios não ficaram endividados ao final destes 5 anos em que 95% entram em falência. E outra da questão que também está por levantar é quantas destas empresas é que efetivamente nasceram no seio das universidades com financiamento público. Ou seja, a ideia de que a startup é um empreendimento individual, ela está por provar, uma vez que há uma taxa altíssima de startups, que eu volto a dizer, não se sabe qual é, que nascem no seio das universidades com financiamento público. Aliás, os nossos números de relação entre as universidades e o setor privado são completamente irrelevantes, são baixíssimos, não é? Não há nenhuma ligação estrutural das universidades às empresas, no sentido das empresas terem um papel de incentivo científico. O que há é justamente o contrário. As universidades com dinheiros públicos financiam ideias novas que depois as empresas vão buscar sem ter custos. Esses custos foram assumidos pelos dinheiros públicos.
Pela curta duração que a maioria destas empresas tem, sente que, de certa forma, acabam por lançar alguma instabilidade no mercado de trabalho?
Bom, mas isso é possível que seja assim, mas isso também não deixa de acontecer noutros setores, não é? Hoje em dia, com os contratos individuais de trabalho na função pública, ou com a generalização da flexibilização laboral em imensas empresas grandes, isso também acontece, ou seja, não há nada que nos diga que uma startup tem mais instabilidade de relações laborais que Por exemplo, a função pública onde existem contratos de flexibilidade ou grandes empresas. E essa relação não se pode fazer.
Raquel Varela, investigadora de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Termina assim mais uma edição do Espaço Euronet, dedicada hoje ao fenómeno das startups e ao chamado empreendedorismo no quadro português e europeu.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.